It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pela nossa AM620 aqui em São Paulo, pelas melhores emissoras brasileiras que integram o sistema Pan News. Você nos acompanha pelos aplicativos, é uma molezinha. Bora, você que vai, você que vem, sou um ótimo aplicativo para você nos acompanhar. Esteja você onde estiver. Também pelo nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa, você olhando para a tela do seu computador à direita, já encontra lá Esporte em Discussão. E aí, clicando áudio, imagem, você via nosso portal, acompanha ao vivo o programa. E pelo nosso canal no YouTube, que bomba, como sempre, é bom ter você. Você sabe, né? É jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp é o nosso canal no YouTube. Áudio, imagem, espaço para você comentar. É muito legal ter você ao nosso lado. Foi bom. Muito bom já, você já vai começando bombando aqui. E o telefone? 28709707. 28709707. 28709707. Prefixo de São Paulo é 11. Você pode mandar, me lembra o Felipe Altarujo, o vídeo para a gente colocar no nosso WhatsApp. 931-170-620. 931-170-620 é o nosso WhatsApp, o número do nosso WhatsApp, para você colocar, então, o seu vídeo, mandar para cá o seu vídeo com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua participação. É muito legal ter você, vai encher o nosso telão, faça como o Flávio Prado, deitado, que é o nosso, né? nosso cineasta. Ele sempre nos ensina que nós devemos gravar com o celular deitado.
Ah, e deitado no sofá, na rede.
Isso.
Ô, Vanderlei, sabe onde estão nos ouvindo nesse momento? Não. Jogador de futebol, Rafinha. Opa. Ele é o zagueiro do Helsinki da Finlândia. Está nos ouvindo. Em breve ele vai estar no Mundo da Bola com a gente. Mas ele para tudo lá em Helsinki para ouvir o Esporte em Discussão. Ele perguntou se nós somos loucos. Eu falei, imagina.
Sim. A resposta é sim a essa pergunta. A outra é que ele está num dos países que mais levam a sério o DIDH. Desenvolvimento humano. É um país espetacular, a Finlândia, embora frio. Mas
e fica nos ouvindo, você vê que
o frio você habitua.
Dois bairros de São Paulo.
Muito bom.
Não, mas legal, né, Vanderlei? Olha o poder do rádio e da internet.
Já que é sessão, abraços, mande um beijo para a nossa querida Leda Cavalcante. Quanto tempo não falava com essa mulher?
Grande jornalista.
Não, brilhante.
Grande jornalista.
Ex-companheira, brilhante jornalista. Brilhante. Um beijo, Leda.
E gente da melhor qualidade. Esse é o nosso Esporte em Discussão. Como tem gente que ouve a gente vai cruzando com as pessoas, todos vocês cruzam com pessoas. É muito legal. Estamos todos aqui.
Mônica Freitas Palmeirense.
Com o nosso. Mônica, parabéns. Nosso José Manuel de Barros, o Fausto Favara.
Um abraço para todo mundo.
É um prazer. E o nosso Flávio Prado, Nilson César, Bruno Prado, Daniel Lian, estão todos aqui para mais uma edição do programa. Companheiros, vamos falar, começando com a seleção brasileira. A seleção brasileira já é conhecida, né?
Sim.
Bacana, o professor Tite convocou a seleção brasileira com duas novidades. A presença do Rodrigo Caio. E do Douglas Costa. Que toda vez que é chamado tem um problema e tal, mas ele é um jogador importante. Então, a lista é esta. Vamos, e vocês falam um pouquinho sobre a lista na sequência. A lista: goleiros, Alex Muralha, Alisson e Everton. Laterais, Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Zagueiros, Gil, Marquinhos, Miranda, Thiago Silva, Rodrigo Caio. Meio-campistas, Casimiro, Fernandinho, Juliano, Lucas, Oscar, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William.
Oscar?
É aqui na lista que me passou.
Não, Oscar não tá.
Oscar não. Corta Oscar.
Tá na lista que me passaram aqui. Tô lendo na tela, mas tem razão, o Oscar não está. Atacantes: Douglas, Gabriel Jesus, Neymar e Firmino.
É isso aí.
Essa é a lista, vou até corrigir aqui, na lista que me passaram, para que eu não cometa novamente esse equívoco, né? Então vamos editar bonitinho aqui, tô excluindo o nome.
Oscar.
Estou excluindo o nome do Oscar. Bom, Flávio, essa é a lista. Quero ouvi-lo. Flávio Prado.
Bom, tá normal, né? O legal é que o Douglas Costa tem uma outra chance. Tomara que ele não se machuque mais, porque ele joga muita bola. É uma opção interessantíssima, mas tem dado azar, coitado. Isso é uma pena. A coisa que a gente mais lamenta é quando um profissional de qualquer área não pode trabalhar por doença, por lesão, seja lá o que for. E ele é importante mesmo para o grupo brasileiro. A tendência do Brasil é cada vez fixar mais um grupo de jogadores. E o Douglas deve estar nesse grupo. Nenhuma novidade. Acho legal a presença do Rodrigo Caio, que é um cara que pode dar mais de uma opção pro treinador. Realmente tem conseguido se salvar no time do São Paulo, que está muito mal. Então, bacana, sem grandes problemas. Deve ganhar da Argentina, deve ganhar do Peru e praticamente garantir a classificação para a Copa já nesse ano.
E aí, Nilson?
Acho que nós vamos ter um jogo extraordinário, estupendo, Brasil e Argentina. Esse negócio de ganhar da Argentina, eu já vi o Brasil na situação que está a Argentina e ganhar o jogo da Argentina. Então, se perder para a Argentina é absolutamente normal. A Argentina tem aquele que desequilibra, o único jogador no mundo que desequilibra de verdade, né? Vai que ele esteja num super dia, então ele pode acabar desequilibrando favoravelmente a Argentina. Como time, eu acho a Argentina ainda mais pronta que a seleção brasileira. Ela não está rendendo o que rende, o que pode render, né? O que teria qualidade para render. Tem um técnico que gosta de um estilo de jogo muito mais defensivo, aí acaba matando a característica de alguns jogadores importantes do time da Argentina, mas eu não ficaria surpreso. Aliás, eu gostaria de ver uma reação brasileira perdendo um jogo. Como esse. É verdade, esse negócio de o Tite só vai ganhar, só não sei o quê, sabe? Só vai arrebentando
o Brasil. Mas aí
o Brasil.
Sabe o que é isso, Brasil?
Promovendo o Brasil.
Por favor, continue.
Calma.
Wilson, garanta a palavra do Wilson.
Eu me preocupo demais.
O oba-oba.
Calma. Eu não tenho que jogar a favor nem contra ninguém. Não, eu não sou. Não tenho que jogar a favor nem contra. Eu quero ver perdendo o jogo, como é que seria a reação. E pra Argentina é perfeitamente normal perder o jogo. Queria ver saindo atrás do.
Então, você anda lá que você fala?
Quilômetro 19,
pega o avião, vai pra Buenos Aires.
Saindo atrás. Nós não vimos o time do professor Tite ainda saindo atrás do placar. Quero ver saindo atrás do placar. Então, quer dizer, é um bom teste. E uma derrota.
De desafios.
Uma derrota do Brasil, porque esse jogo da Argentina, pra Argentina, é um jogo assim, olha, extremamente. Não, mas pra Argentina é mais importante ainda pela posição que está a Argentina no campeonato.
Então, essa ascensão
não toda. Ficaria surpreso se o principal jogador. Se o principal jogador do mundo. Principalmente no palco, que o palco de Belo Horizonte de novo.
Jamais houve problema em Belo Horizonte.
I love Argentina.
Eu não lembro.
Eu ficaria surpreso se o principal jogador do mundo desequilibrasse favoravelmente a Argentina. A Argentina saísse do Mineirão com uma vitória. Pra mim não seria surpresa nenhuma. Esse negócio de oba-oba demais, meu. Nós não jogamos contra ninguém ainda. Entendeu? Nós jogamos contra times meia boca demais. Não, mas é sério. Você precisa ver como é que vai reagir contra uma vice-campeão do mundo, contra uma grande seleção da Europa.
Quando engrossa.
Não, esse é o primeiro teste. O primeiro grande. Ganhar dos outros é obrigação. Esse é o primeiro grande teste da seleção brasileira.
Primeiro grande teste da seleção. E se não for derrotado.
E o segundo foi a Colômbia.
Não. Equador. Bruno, presta atenção. Equador e Colômbia, eles apanham no Brasil de cinta há décadas. Isso aí. Ah, não, mas porque o Equador tá melhorzinho. A Colômbia tá melhorzinha. Mas esses caras apanham de cinta no Brasil há décadas e décadas. A Argentina, o bicho é diferente.
Quito foi a primeira vez que eu vi o Brasil.
Por favor, Nelson, você não acha que está na hora de perder o jogo para sentir o...
Meu, tem duas seleções, presta atenção. Duas seleções que a seleção brasileira você avalia.
É coitado,
aqui no Brasil.
Argentina
aqui.
E Uruguai.
Isso, só.
É lógico.
Aqui na América, só duas seleções pode avaliar como é que está a seleção brasileira. O resto é tudo para boi dormir.
Outra coisa.
É conversa mole para boi dormir. Entendeu? Por isso que nós nunca ficamos fora de uma Copa.
Eis o equilíbrio, né? Equilíbrio. 19 do Brasil, 18 da Argentina.
Isso, então.
Esse é o equilíbrio. Equilíbrio histórico.
Agora você pega a Bolívia. Meu filho está dizendo que...
Histórico dos jogos contra a Bolívia.
Presta atenção.
200 vitórias brasileiras.
É, contra uma da Bolívia. Meu filho.
2 mil gols contra.
Meu filho está dizendo o seguinte: posso falar uma coisa para finalizar em um segundo? Meu filho está dizendo que nós vamos perder o jogo para a Argentina.
Então você está errado.
Mas, Vanderlei, só uma coisinha: existe alguma seleção aqui na América que o Brasil tem
Uruguai e Argentina?
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Ademir.
De onde, Ademir?
É de Sapopemba.
Fala, Ademir.
Então, eu queria falar sobre aí ó, os jogos do brasileiro aí.
Pode falar.
Eu acho que o Palmeiras não vai ser campeão.
Recado dado, os palmeirenses ficaram felizes com a sua observação. alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. É o Babo Sigiló aqui de São José do Rio Preto, tudo bem?
Bem, como é que você nos acompanha em São José do Rio Preto?
Aqui, na maioria das vezes, pelo 900.
Certo.
E quando eu estou em casa, o que é muito raro, porque é mais ou menos o horário de trabalho no consultório, eu acabo acompanhando pelo aplicativo.
Legal. Qual é a sua mensagem?
Queria mandar um abraço a todos aí. Eu queria saber do Nilson. Ô, Nilson, você acha que aqui na América do Sul, a gente tem Uruguai...
Deixa eu responder. Por que você não vai plantar batata?
Respeita o ouvinte.
Rapaz, é de Rio Preto e ele trata mal porque é do interior.
Ele está nos acompanhando lá pela rádio.
Além do Brasil, maltrata o ouvinte.
Vai plantar batata.
Jovem Pan News Rio Preto. Você dá dura dessa. Ele tá certo. Porque você deixou em dúvida quais são os principais adversários. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Tadeu.
De onde, Tadeu?
São Bernardo.
São Bernardo. E torce pra quem, Tadeu?
Palmeiras.
E qual é a sua mensagem?
Não, só falar pro cara que falou que o Palmeiras vai ser campeão, que ele é um pássaro preto, pra ele secar a turma dele lá, meu.
Urubuzou também. Toma lá, dá cá. É coisa rápida. 2870-9707. Bruno Prado, quero ouvi-lo, Bruno.
Ah, quanto à convocação, acho que 80% do grupo seria convocado por qualquer treinador. Aí tem uma ou outra preferência pessoal do Tite, como se fosse outro, teria a sua preferência. Então, a convocação é essa. Em qualquer momento, 80% do grupo é o mesmo. E sobre o que é mais importante é o time desenvolver, o time crescer, o time evoluir, consolidar um modelo de jogo. Nos 4 primeiros jogos, o time conseguiu mostrar uma evolução e tem que continuar crescendo sempre. O Tite está iniciando um trabalho, inicia muito bem, ele tem ideias bem claras e vai colocando aos pouquinhos. E os jogadores vão cada vez mais assimilando, crescendo, o time vai ganhando forma de time. Então, o importante nesses jogos é crescer ainda mais, sempre evoluir. A classificação na Copa, acredito que já está garantida. Então, o time tem que continuar crescendo a cada jogo e tem ótima oportunidade mais uma vez. Acredito que vai mostrar a evolução de um jogo para o outro de novo.
José Manuel de Barros.
Bom, gostei da convocação do Rodrigo Caio, que é a novidade na seleção brasileira efetivamente. Inclusive, se o Thiago Silva quiser chorar, ele pode chegar lá. Não chora não, né? Deixa pra chorar depois, tal.
É uma perseguição.
Eram
perseguição
4 zagueiros,
gratuita.
Ele chamou um zagueiro a mais, não tirou nenhum da zaga, isso. Né? O Rodrigo Caio. Talvez precisar para não deixar o Thiago Silva chorar. Fora isso, eu vou torcer demais pro Casemiro se recuperar. Pra jogar, senão o Fernandinho vai ter que jogar.
A convocação dele é com asterisco, né? Que pode dar certo.
Por isso ele chamou um a mais, 24 outra vez, por causa
Fernandinho,
da contusão
não,
do Casemiro.
Deus do céu.
Então tô torcendo demais para que o Casemiro, porque é muito mais jogador hoje do que o Fernandinho. E para esses dois jogos, a seleção brasileira, principalmente esse primeiro contra a Argentina, que é um jogo duro, precisa do melhor. O Paulinho ainda precisa confirmar. está recebendo o apoio do Tite e precisa ainda justificar as convocações, jogar mais do que tem jogado. E o Douglas Costa, ele é titular estando em forma na seleção brasileira, um jogador muito bom. Aliás, dali Felipe Coutinho, William, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Neymar, né? Até o Roberto Firmino está numa fase excelente lá no Liverpool. Acho que está bem o Brasil nesse setor de ataque. Ah, sobre a seleção da Argentina, são dois jogos duríssimos. Acho que o Mascherano está passando aquela má fase dele. A expectativa é que ele jogue melhor. Já dá para ver isso no Barcelona, que ele estava numa fase, tanto na seleção quanto no Barcelona, terrível. Parece que está melhorando já. E o mesmo acontece com o Messi, está melhor, está mais em forma. Então, olho aberto com esses dois grandes destaques da seleção da Argentina. O Di Maria. Agora, os jogos são duríssimos. A Argentina, que se explique, está em sexto. Joga contra o Brasil no Brasil e recebe a Colômbia. Ou seja, não é tarefa fácil, não. Acho que a Argentina não ganha esses dois jogos, não.
Tem que fazer pelo menos três pontos.
Se o nosso Fausto Favaz.
Acho que não faz.
Eu acho esse negócio de ter que perder, ter que ter desafios, um baita negócio de xarope. É, foi de xarope. Porque se o time se prepara pra vencer, tem que vencer sempre. Tem que prender, perder pra aprender. Eu não consigo entender esse negócio, não. Se o time é capacitado pra ganhar, tem que ganhar de qualquer maneira. Com relação à seleção brasileira, eu não consigo entender muito isso. Tem que se depender pra depois aprender. Aprende no treino, caramba. Agora, Vanderlei, com relação à convocação, eu não chamaria o Lucas Lima, que eu acho que o Lucas Lima no momento não merece estar na seleção brasileira, não. Não tá jogando absolutamente nada na seleção brasileira, no Santos.
Tem razão.
O Lucas Moura tá jogando bem no Paris Saint-Germain. Acho que daqui a pouco cabe nessa seleção também. E no lugar, ou no lugar do Muralha ou do Everton, tanto faz, eu levaria o Walter, goleiro do Corinthians. Acho que ele já está merecendo uma chance nessa seleção brasileira.
Mas se fosse o Danilo Fernandes do Internacional, também.
O Walter, 22 goleiros.
O Walter está vivendo um momento muito bom. Agora, com relação aos jogos, acho que o Brasil vai vencer as duas partidas, como eu disse para você na redação, principalmente a seleção brasileira dentro do Maracanã. Na minha opinião, vai meter uma cacetada na Argentina.
No Mineirão.
Vai meter uma cacetada. Estádio,
né? É no palco do 7-1.
Qual que eu falei?
Maracanã.
Pensei no jogo de domingo já. No Mineirão. O Brasil vai vencer bem a seleção da Argentina. Pode esperar.
É que depois do 7
pode esperar.
Perdeu o rumo.
Você tem certeza. A gente não precisa de sofrimento pra aprender, não.
Você tem certeza.
Aprende no treino pra chegar preparado e vencer o jogo.
Dizem que se aprende com amor ou pela dor.
Mas é melhor com amor sempre, né?
Que é o seu caso.
Exatamente.
Um amante inveterado.
O que não falta é amor.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Aqui é Estivaldo, moro aqui na Zona Sul de São Paulo.
Legal. E torce pra quem?
Palmeirense, graças a Deus.
Opa, líder do campeonato, qual é a sua mensagem?
Com certeza. Não, Vanderlei, é que se existe, não sei se vocês concordam comigo, injustiça do futebol, é quanto à não convocação do Renato dos Santos. Eu acho que ele merecia uma convocação. O Fernandinho tem que manter um regulamento.
Obrigado, viu, pela ligação. Esse é um outro nome.
O Tietchan do Palmeiras também.
Vou embora. Eu vou embora. Os caras querem trocar o Fernandinho pelo Tietchan, eu vou embora. Eu vou sair daqui. Não, Fernandinho por Tietchan é demais.
Vai.
Eu peço, por favor. Por favor. Não vai embora. Por favor.
Tudo tem limite.
Controle-se.
Eu tô nervoso, vou tomar um remédio. Aí não dá, pô.
Resista.
Nossa.
Eu espero que você resista.
Nossa, tô perdendo a respiração.
E eu peço um minutinho só. Nós temos aqui 10 segundos, eu passo pra você.
No Manchester. Ouça o que eu vou falar.
Eu vou ouvir.
Se tivesse à disposição do Guardiola o Tietchan e o Fernandinho, ele escalaria o Tietchan.
Ok.
Aguarde, o tempo vai te dizer isso. O tempo te dirá isso. Ele é um jogador muito mais rápido, muito mais moderno. Tudo que você quer de bom em relação ao Fernandinho, ele é. Então, se o Guardiola tivesse os dois, é que o Guardiola não sabe ainda.
Começando o carreira, ele não sabe ainda do Tietchan.
Viu?
Eu vou dizer o seguinte, o nome do Renato, não me incomoda. Só que o nome do Renato não me incomoda.
Mas o Renato é um cara com rodagem internacional. É um cara que já vive, é um cara que tem rodagem de futebol, tudo. O Tietê era um jogador de um nível baixinho, que o Fernando Diniz transformou num jogador polivalente e agora está jogando o Campeonato Brasileiro. Ou seja, não foi testado, não tem referência.
Bota ele na Europa, ele joga mais que o Fernandinho.
Se botar ele com o Fernandinho, sabe que ele, o máximo que ele pode fazer? Sabe o máximo que ele pode fazer com o Fernandinho? Tirar uma fotografia e pedir um autógrafo.
Daniel, abra pro Daniel. Quero ouvi-lo sobre a seleção brasileira.
Eu gostei,
Daniel,
da convocação do Tite. Aliás, ele tem acertado aí nas convocações em mais de 90%. Eu achei boa a convocação do Rodrigo Caio. Achei boa também a saída do Oscar. O Oscar, para mim, não tem que figurar na seleção. Acho que o Lucas Lima, por exemplo, é muito mais bola que ele, apesar de que no Santos não está numa fase tão expressiva assim. Mas ele é um ótimo jogador, cresce em campo. O Lucas Lima merece, sim, ser convocado. Em relação aos goleiros, tudo certo. Também laterais. Eu acho que o Brasil tem uma zaga sólida. O Tite tá acertando isso. O meio-campo também é bem consistente, ou seja, ele deu todo o equilíbrio para a seleção brasileira. Em relação à Argentina, o Balsa está na corda bamba. Se perder para o Brasil, eu acho que aí não vai dar para segurar o Balsa. Então, esse é o jogo crucial para a Argentina, mas se tiver Messi, aí a coisa pode complicar para o Brasil. Porque o Messi pode... Esse desequilibra
mesmo. Para deixar o Flávio, por favor. Para deixar o Flávio mais bem. Se não der o Tietê, pode levar o Willian Arão. Pode levar o Renato.
E o Renato...
Pode levar o Alisson. Pode levar o...
Uma pergunta ao nosso querido Daniel Lian. Aquela bronca de Blue Eyes e tal com o São Paulo, como é que ficou isso aí? Está resolvido e tal?
O Blue Eyes, você diz, que... o Henrique Castelli.
Sim, Blue Eyes. O que você chama de Blue Eyes?
Suspenso do clube, mas vai parece recorrer que, dessa decisão.
Mas parece que já houve uma reaproximação.
Estão tentando lá se reaproximar, mas realmente no...
O elo ali?
É inconcebível, as pessoas não podem falar o que se expressa.
Você hoje defende Blue Eyes.
O país vive numa democracia.
Então você está com Blue Eyes.
Não, eu acho que não. Está sendo uma suspensão do clube. É uma coisa muito, muito dura, não, mas é um exagero.
Isso em função do vídeo, né?
Do vídeo, exatamente.
Você achou oportuno o vídeo?
Eu não achei. Okay. Assim, eu acho que ele poderia se expressar falando sobre a revolta dele, claro.
Eu estou me referindo ao conteúdo do vídeo.
Não, claro, o conteúdo, eu achei que ele foi bater um pouco forte demais em relação à diretoria do clube. Isso realmente aconteceu, foi uma... Usou, talvez, palavras erradas na hora de se expressar. Mas não, eu acho que a questão tem que ser consertada.
Lian, desculpe, já que o assunto foi colocado sobre a mesa, eu queria só dizer o seguinte.
Olá, Vanderlei.
Eu queria dizer o seguinte, que eu não tenho nada contra, eu não tenho nada contra o que ele falou da diretoria. Esse é um problema dele, ele e a diretoria, isso aí tudo bem. O que eu achei que, eu acho que ele avançou o sinal, foi, digamos assim... mostrar indícios de aprovar a violência. É isso, entendeu? Quer dizer, fomentar a violência. Você sabe perfeitamente que, para alguns marginais, um isqueirinho resolve. O cara chega com um isqueirinho, ele coloca fogo no mundo por causa daquele isqueirinho. Então, é só isso. O que ele falou da diretoria, o descontentamento dele com a gestão, é um direito dele, sem dúvida alguma. Só entendo que ele avançou o sinal quando ele deu combustível para alguns vândalos e marginais. Entendeu? Ajudou. Falou, que legal, não estamos fazendo certo. Eles
precisavam disso, né?
Eles nem precisavam, claro. Não precisavam, porque com papo ou sem... Mas é um cara importante. É igual você, Daniel Lian. Você vai lá e fala... Eu e o Nilson conversávamos sobre isso nas últimas horas. Um cara importante, quando fala alguma coisa... Por bem ou por mal, ele pode arranjar ou uma coisa boa ou uma confusão.
E vocês, como é que
está? Este
tá
o... é o agora, nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão para você, 28709707, 28709707 é o telefone conectado aqui, 28709707. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Jorge, Vila Matilde, palmeirense.
Fala, Jorge.
Palmeiras vai ganhar, mas meio que no bico do corvo. Acredito nele. Eu queria só fazer uma perguntinha. Vai ter um confronto do campeão do brasileiro com o da Copa do Brasil?
Não.
E mais uma coisinha. E uma premiação para a melhor administração de clube no final?
Não, isso não, não, vai, não. Ter. Vai ter. A CBF está fazendo um trabalho de avaliação de gestões. E é um trabalho que está sendo montado ainda. Dizem que é um trabalho muito bom. O que vai acontecer a gente não sabe, mas dizem que o trabalho está sendo muito bom montado, o trabalho sobre calendário, sobre gestão, sobre controle financeiro. Contrataram as pessoas lá.
Profissionalizando.
Muito competentes. Quem me disse isso foi o Dr. Marco Aurélio Almeida Cunha, que está agora no São Paulo, ficou um tempão na CBF, deve voltar, dizem, deve voltar para lá em janeiro. Mas ele conversava sobre e falou: olha, eu posso dizer para você. Eles contrataram umas pessoas competentes lá, que estão fazendo um organograma de tudo, fazendo levantamentos. Se eles conseguirem colocar para funcionar aquilo que esse pessoal competente está colocando no papel, vai melhorar alguma coisa. Esse é o registro que a gente faz. E vamos aguardar se isso vai ser jogado no lixo ou alguma coisa vai ser implantada. Então, alô, alô, boa tarde.
Vanderlei, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Não me corta, não, que eu sou um homem de 60 anos.
Não, não corto. É aqui é assim, porque você vai ser rápido, que eu sei, então pode falar.
Com certeza, mas deixa eu terminar meu raciocínio. Até porque não estou ligando a cobrar.
Ah, isso é verdade.
Não sou corretor para vender imóvel.
Isso mesmo.
Vanderlei, eu estou estranhando o Nilson César aí. Ah, nesta terra tem palmeiras onde canta o sabiá.
Ah, é, tá vendo? Ok. Obrigado, hein?
Nada.
Um abração.
Era isso aí, Guilherme.
Você tá de brincadeira.
Ele é palmeirense. Vocês não entendem a paixão. Ele é
o cara faz um poema e os caras são esses grossos. Esses grossos não sabem.
Saíram boa tarde, você já tinha que ter cortado.
Tá vendo? É verdade.
Boa tarde, corta.
Eu só corto quando o som não é bom. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Sérgio da Vila Penteado, corintiano.
Diga, Sérgio.
É a respeito da convocação do Fagner. Eu tô de olho nele desde aquele jogo aqui do Pacaembu, que ele tinha que ter dominado uma bola e ele deu um chutão para dentro da área do Cruzeiro. O goleiro pegou a bola, quebrou em cima da defesa do Corinthians e tomamos um gol. E ele tá jogando nem o arroz com feijão. No meio esquerdo da seleção, poxa. Parece que ele tá jogando só o suficiente para não se machucar e continuar no grupo.
Aí está, descontentamento com o Fagner, do torcedor do Corinthians, né? Feito o registro. Bom, de seleção brasileira nós falamos e tem um outro assunto antes de ingressarmos na rodada do Campeonato Brasileiro, que é a decisão do STJD, companheiros. Importante, foi assunto
Boa.
Nos últimos dias, importante. Olha, tem duas coisas aí que a gente pode jogar sobre a mesa para vocês aproveitarem. Primeiro, nós todos aqui quase que imploramos que a decisão do tribunal fosse rápida.
Rápida,
isso. Para cima ou para baixo, mas que fosse rápida. Vocês todos lembram disso. Todos vocês estavam concordando com uma coisa, com a outra, mas...
Foi bem tribunal.
Todo mundo queria que fosse muito rápido. Quando o assunto foi para o tribunal, eu disse aqui, ó, tinha que decidir hoje.
Uhum.
O ideal seria hoje, mas é uma figuração de linguagem. Porque, como foi para o tribunal, eles tinham que esperar a defesa do Flamengo. A defesa do Flamengo foi feita na quarta-feira, ontem. E ontem mesmo, até ontem. E ontem mesmo, quarta-feira. E ontem, quinta-feira, no final da tarde, o STJD engavetou, jogou pela janela, desconsiderou o pedido e manteve o resultado. A única coisa que a gente pode discutir um pouquinho é que lá o pessoal do STJD é um pouco confuso. Porque horas antes, o presidente do tribunal disse que os elementos eram robustos. E horas depois, ele disse que as provas são sensivelmente precárias. Ou uma coisa, ou outra. Porque eu tava
ação de terceiros.
Eu tava ouvindo.
Ou é Nilson César ou é Daniel Lian. Não pode ser
Nilson. Eu tava ouvindo, eu tava saindo da garagem, e saindo da garagem, tem um terapeuta aqui perto. Uma placa lá. Terapeuta, conserta a sua cabeça. Os caras são bons, claro, bacana, claro. Né? São muito competentes. Eu falei assim, vou nele. Porque ou é elemento robusto, ou é prova sensível.
Aí, pra mim, é houve ação de terceiros, não, claramente.
Sem dúvida. Mas,
é. Aí sim, houve ação. Aí não tem dúvida. No jogo eles discutem lá.
É isso.
Aí eu não tenho dúvida.
Fala, Diogo, quer dar algum recado? Dá.
Nenhuma.
E cadê ele? Tá bom. Tá falando com a Rai? Tá falando com a Rai. Beleza. Flávio Prado, queria ouvir uma pitadinha, já que o assunto morreu, rapidinho, uma pitadinha de cada um sobre isso. Diga, Flávio
Prado. Bom, você sabe que eu não tenho o menor respeito por esses tribunais, acho uma grande palhaçada, não gosto desses caras, e eles são políticos. É, depende da camisa e tal. O Fluminense entrou várias vezes em tribunais e ganhou um monte de coisa na base da mutreta, sem merecer. Dessa vez, quando tinha algum fundamento, como era o Flamengo, ele se ferrou. Essa é a verdade. E é coisa, é sempre o esquema é armado antes, eles combinam antes, a coisa funciona desse jeito. Então, não dá pra levar. Nossa senhora, a portuguesa tava suspensa por uns 6 anos por ter usado a televisão e tal. Então, a coisa não é séria, não merece respeito. Eles acertaram antes, combinaram antes e devem meter agora uma suspensão no árbitro que já tá na Índia disputando a Superliga lá. Então tudo bobagem. Esses tribunais, eles são ridículos. São é uma das coisas mais tolas que a gente conhece. Não merece o menor respeito e tudo bem, tá tudo certo.
Perfeito. O Márcio tava lá tentando acertar com o professor.
É, estamos acertando, aparando as arestas.
É, tentando acertar.
É o termo da moda, né?
Olha quanta elegância.
Tentando acertar com o professor Tite para participar no final de semana conosco.
Nossa, desculpa aí, Ronaldo. Mas
sobre, diga aí, sobre isso.
Isso é evidente, né? A discussão era se tinha ação de terceiros no jogo do Flamengo, né? É, se foi lá, o cara falou que estava impedido mesmo, né? Nesse caso, claramente, na minha opinião, sugeriu-se uma decisão rapidinha e vamos acabar com a história, entendeu? E a sugestão foi acatada pelo tribunal imediatamente.
Okay,
então a força de quem sugeriu deve ter sido enorme.
Eu acho, Nilson.
A força muito grande de quem fez essa sugestão para acabar com... E fez muito bem de fazer a sugestão para acabar imediatamente com a palhaçada. Isso é palhaçada. Acabou, ponto final, segue o jogo, precisa ter credibilidade nesse campeonato. É ridículo depois da coisa modificada. Agora vamos julgar para ver o que é melhor aqui para um, para outro. Tá, acabou. Já sabe que o Palmeiras tem 4 pontos à frente do Flamengo, não tem mais o que recorrer, ponto final.
Se dependesse do tribunal, a decisão seria 15 de novembro, exatamente. Feriado. Para tudo no feriado, para decisão.
Os palhaços ficaram aparecendo.
Isso. Felizmente foi rápido. Diga, José Manuel.
Alguém mais de cima chamou o tribunal e falou: não se meta no campeonato. Tanto é que você. Dá uma olhada nas decisões todas desse tribunal durante a semana. O Figueirense entrou
sem razão.
Não. Ameaçaram lá, o presidente acatou, mas foi o procurador. Já falou, já orientou para que não fosse aceita, engavetou o pedido do Fluminense.
Isso é normal.
Jogaram o negócio do Santos lá contra o Internacional, tinha lá o Lucas Lima com 4 jogos de suspensão. Acabou também. Não, tá liberado. Pode jogar. Não sei quem mais aí tinha pego uma pena grande aí, até agora me fugiu. Teve mais um jogador de outra equipe aí também pode jogar. Praticamente liberou todo mundo aqui.
Liberou geral.
Foi geral. Então, acho que alguém chamou e falou: tribunal, não se mete no campeonato.
Não, até agora.
Aí, para deixar todo mundo em paz, liberou todo mundo.
Até agora, me ajudem, se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrijam. Até agora, no campeonato, o tribunal não cometeu nenhuma decisão assim absurda que pudesse arranhar o campeonato. Fez punições normais e tal, mas aconteceu alguma coisa grave partindo do tribunal. Eu não lembro. Se alguém lembrar, daqui a pouco alguém já entra aqui para corrigir. Meu caro Bruno Prado.
Bom, eu acho ótimo que o tribunal não vai mexer no campeonato, no que foi realizado no campo, mas é um tribunal que não dá para levar a sério, né? Eles mudam de acordo com a situação, de acordo com a política, de acordo com quem está pedindo, de quem pode ser vítima. Então, é difícil levar esse tribunal a sério, mas de qualquer forma, melhor que eles não interfiram e que não interfiram nunca mais. Eu acho um circo. O poder que eles têm é um absurdo. Eles têm poder de mexer no que eles quiserem. Isso é uma coisa absurda.
Agora há pouco, só para não deixar assim vago, o Santos tinha razão. O tribunal encheu o Santos de punição equivocadamente.
No jogo do Inter.
O Santos foi assaltado lá.
né? E foi. O tribunal chegou e deu, distribuiu punição. Melhor que voltou atrás agora.
Não, melhor. Mas ele não tem que se meter. Ele não tem que se meter nunca. É um tribunal que, infelizmente, não dá pra... Eu não confio. Eu não confio no julgamento desse tribunal. Porque é uma... Mudar de segunda pra quinta, mesmo que tenha sido uma coisa melhor pro campeonato, não tem a menor lógica. Então, não dá pra levar a sério.
Então, eu fiz bem procurar terapia.
Fez. Não dá. Provas robustas na segunda e na quinta arquivado.
E o mais engraçado...
O procurador disse o seguinte, não vamos acatar a leitura labial. O seu Sérgio Santos, acho que é o nome do delegado lá, falou o seguinte, eu não disse o que falaram ainda na leitura isso, labial. É. Eu não falei isso. Ou seja, se ele não... Aquilo que eu falei outro dia, se ele não confessar, como é que vai provar alguma coisa? Se ninguém confessar, se o ato não confessar... Mas o tribunal avisou que não ia considerar.
Tá claro.
Que
não ia acatar, porque ele não tinha interesse de punir.
Se ele tivesse, ele usava. Ó, e o mais engraçado é que a gente tem... Eu, felizmente, não frequento esses lugares aí, CBF, Federação, essas coisas aí, por na questão de higiene, eu não vou. Mas as pessoas que frequentam dizem o seguinte, essas pessoas que trabalham nos tribunais são pessoas importantes, são advogados importantes, delegados importantes, são pessoas com até, alguns até com conhecimento, com saber jurídico, outros não sabem nada, mas enfim. Mas eles têm um medo do por exemplo, do Marco Polo Del Nero, do Reinaldo, cara, eles morrem de medo, tem medo, assim, tem pavor, eles têm uma reverência e um medo desses caras que eu não entendo. E eles não ganham um centavo pra fazer isso. Ou seja, é aquela coisa de querer o poder, de dizer eu sou, como se isso fosse importante.
Mas daí
eu faço parte do tribunal, da federação e tal.
Mas daí chega na hora H. Chega na hora H e ó, cadê o poder?
Isso, aí ganha ingressinho. Mas o poder, eles se submetem aos caras. Aí ganha ingressinho e tal. Os caras acham que esse poder, eles, por esse poder, pessoas importantes aceitam essa coisa. É uma coisa ridícula. Okay, eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas.
É só mais uma coisa, chegou a esse nível de discussão por culpa dos dirigentes dos clubes. Os dirigentes dos clubes fizeram um circo, todos eles, do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras, eles fizeram um circo enorme, para mim, discursos políticos e populistas, e que não tomaram o menor cuidado com o Campeonato Brasileiro, com o produto deles, que o clube deles está inserido. Se o campeonato não andar bem, se o campeonato estiver em dúvida, estiver colocado em dúvida a idoneidade, aquela coisa, não, se eu pressionar vai dar certo, isso coloca em dúvida o campeonato e, consequentemente, coloca em dúvida os que participam do campeonato.
Ainda restam os companheiros falar um pouquinho sobre isso. A gente voltará. Este é o nosso Esporte em Discussão. Legal, seguimos com o nosso Esporte em Discussão. O Bruno já falou sobre isso, o Márcio, eu quero ouvi-lo sobre... Estamos dando uma
pitadinha. Ainda bem que foi rápido, né, Vanderlei? Não demorou, né, e o que... Todos esperavam, aconteceu, né? Ainda bem, né?
Do resultado.
Fica menos feio pro campeonato, né? E o que todos esperavam aconteceu, o campeonato segue, Palmeiras líder, o Flamengo na cola e que se decida nessas últimas rodadas dentro de campo, né? Quase eu caí da escada, que eu ouvi agora há pouco o Flávio dizendo aí do Fernandinho que ele... O Tietchan também, acho que o Tietchan não tem que chegar à seleção.
Mas o Renato não é.
O Renato não assusta, sim.
Não assusta. Mas eu não que falei de Renato, não.
Eu sei que o Tietchan é o máximo que ele pode chegar e...
Tirar fotografia e pedir uma camisa.
E de fotografia o Fernandinho sabe, tem experiência, porque foi o que ele fez com os alemães e com o Messi.
Isso, exatamente.
Do semana da Champions.
Dos alemães e o Messi. Imagine Tietchan jogando com esses caras. Ele vai chorar.
Estou falando.
Vocês comparam coisas iguais.
Foi a melhor, uma bagunça total. Existiu, evidente, aquela voz superior, né? A voz do além, que fez com que as coisas se resolvessem o quanto antes. E o que o Bruno falou tem razão, os dirigentes estão fazendo esse final de campeonato uma bagunça só, e é um campeonato deles, né? O próprio presidente Paulo Nobre, que está na liderança do Campeonato Brasileiro, se manifestando também no momento que não deveria, o presidente do Figueirense também, enfim.
Obrigado,
Paulo. Eu tentei me concentrar, você viu, né? Mas não deu. É isso aí, é uma pena, porque a gente vê em todos os lugares essa bagunça.
Ô, Vanderlei, só queria dizer o seguinte aqui. Eu vi uma entrevista do presidente do Flamengo aqui pro, pro Espípulo.
O hipismo é bonito,
no,
né?
No fim de jogo.
Essa é sensacional.
No fim de jogo aqui da PAN. Isso, né? Eu queria dizer o seguinte. Ele subiu. A empáfia. Vocês falam que o presidente é extraordinário, gestão fantástica. Do Flamengo.
Tá.
Oh, né? A empáfia desse cara, vou dizer uma coisa pra você, fiquei irritado de ver. Mas que empáfia, mas que mal. Ó, vem cá. Ele teve uma empáfia danada, uma má vontade danada, uma soberba acima do nível. Tudo que eu não gosto de uma pessoa, o presidente do Flamengo demonstrou na entrevista. Tomara que não tenha sido padrão.
Eu já vi outras entrevistas dele, ele foi bem. Eu já entrevistei várias vezes.
Falo com ele no WhatsApp. Eu falo com ele no WhatsApp.
9707.
Várias vezes, é um cara tranquilo.
09707. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Rogério Prima, da cidade de Santos.
Rogério de Santos. Como é que você nos acompanha em Santos, Rogério?
Através do aplicativo da Jovem Pan, Vanderlei.
Legal. Você torce para quem, Rogério?
Corinthians.
Para o Corinthians. E qual é a sua mensagem?
Vanderlei, eu vou falar rapidamente sobre três assuntos, bem rápido. Primeiro, em relação à questão da arbitragem envolvendo Flamengo e Fluminense.
Sim.
Eu acho que essa discussão já se esgotou ao longo das décadas. Na minha modesta opinião, a tecnologia precisa entrar urgentemente no futebol. Hoje o futebol é um esporte bilionário, com muitos interesses, e tenho certeza que muitos patrocinadores importantes do mundo ficam de fora. O cara vai investir uma fortuna para ficar à mercê de um árbitro de futebol que acorda num dia não muito bom e pode decidir, por exemplo, uma Copa do Mundo. Portanto, eu acho que essa discussão da arbitragem já se esgotou. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Segunda coisa, voltando em relação ao oba-oba, aí, suposto oba-oba envolvendo a seleção brasileira de futebol, eu quero dizer que concordo parcialmente com o que foi dito pela mesa, com uma ressalva. Eu acho que 70% da imprensa realmente faz um oba-oba em torno da seleção e 95% da torcida. Porém, quem mais tem combatido esse oba-oba é o próprio comandante, o Tite, que toda vez que é abordado como salvador da pátria, deixa muito claro que ele não é salvador da pátria de nada e que tudo faz parte de um processo e uma construção. Por isso que eu acredito tanto no trabalho dele e acho que ele, mais do que ninguém, está consciente disso. E o meu terceiro e último recado, sem querer me alongar, eu tenho certeza que os componentes da mesa aí já tentaram fazer isso com o Nilson César, mas eu vou tentar educadamente falar novamente uma coisa para ele. Nilson, você pode perceber que os anunciantes da Jovem Pan têm um alto nível. E você deve saber que quando um anunciante vai investir numa rádio, ela faz uma pesquisa do nível dos ouvintes da rádio. Portanto, pelo nível dos anunciantes da Jovem Pan, o nível intelectual dos seus ouvintes é muito alto. Portanto, Nilton, querido, quando você fala uma vez, a gente já entendeu. Não precisa repetir.
Um abração para você. Obrigado.
Tô pensando que ia falar alguma coisa séria.
Vanderlei, Vanderlei, ó. Vanderlei, ouvinte de alto nível, coloca as ideias com clareza. Não posso até não concordar aí, principalmente da parte de tecnologia eu não concordo, mas colocou com clareza, ideias bem colocadas em todos os sentidos. Com elegância, com clareza. Vê-se que é uma pessoa inteligente, mas ele foi muito bem no terceiro item. Esse ele foi espetacular.
Dá licença, vai te catar você e ouvinte.
Aí, Vanderlei. Aí, que grosso.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Oi, Vanderlei, boa tarde. Aqui é Pedro Dantas, São Paulino, da Zona Sul.
Fala, Pedro.
Oi, primeiramente é dizer que é um prazer falar com vocês. Eu queria falar sobre a seleção.
Pode falar.
A seleção, assim, pra mim é o Neymar mais 11. Se bem treinada...
Mas aí nós perdemos o jogo.
Não, mas mais 10, perdão.
Ah, mais 10. Tá
se
certo.
Bem treinada, como nós temos um treinador agora, ela fica redondinha, como está acontecendo. E só para, se você me permitir, deixa eu fazer uma pergunta para o Nilson. Tem qual a seleção aqui da América do Sul que faz...
Boa! Vai almoçar, vai comer,
É que você não deixou claro, ele está perguntando, por isso.
Acho que é uma dúvida, já não é o primeiro que pergunta.
Criou essa dúvida.
Tá vendo? Porque eu não repito.
Atenção, atenção. Agora vamos falar da rodada do final de semana. Ah, Márcio, o time do professor Ricardo Gomes.
Eu ia filmar aqui o negocinho, mas pode falar, Vanderlei.
Você
vai me interromper, mas pode falar. Não,
me perdoe até. Mas
amanhã. Ele está aqui para filmar. Esse cabeçudo, ele é cinegrafista. Ele não é.
Vou falar o making off que eu fiz ontem no Horto.
Paulo e Ponte Preta. O time está escalado, quero ouvir. Está
de.
Não, escalado. Oficialmente não está, Vanderlei. O Ricardo Gomes fechou o treino, não deixou ninguém ver a atividade.
Não sei.
Pode continuar.
Pode fazer o São Paulo no meu lugar. Não tem nenhum problema.
O seu microfone está aberto.
O Ricardo tem fechado as atividades, ele tem feito muito mistério, não divulga a escalação do time. Ontem ele testou até o Douglas e o Lianco juntos na zaga, Vanderlei. Sem o Rodrigo Caio até, com o Rodrigo até atuando no meio-campo. É, não que os dois não vão jogar juntos sem o Rodrigo, que é um jogador de seleção, lógico. Mas ele tem feito isso. Com o Wesley na lateral direita, que jogou contra o Fluminense, o Buffarini tá suspenso. É, com o Robson no meio, às vezes indo um pouco mais à frente. Ele tem feito algumas modificações, mas o David Neres, que foi muito bem contra o Fluminense, não vai jogar como titular. A torcida tem pedido nas redes sociais, depois contra o Fluminense também, pelo que foi falado, o jogador foi muito bem, mas ele não vai sair jogando, ele vai ser opção no banco de reservas. O São Paulo deve sair com Denis, Wesley, Rodrigo Caio, Lianco e Mena, João Schmidt, Thiago Mendes, Kelvin, Robson e Cueva, à frente Chaves, este é o São Paulo. Então o Kelvin, que começou no banco contra o Fluminense, deve ser a novidade amanhã.
Entrou
contra
muito bem, né?
A Ponte Preta. É, entrou bem, mas o David Neres foi a...
Ele ficou mais
peça,
tempo,
né?
Que o Neres, né?
É, então, mas porque o Kelvin,
jogo,
né?
Mas ele
foi titular durante todo ano no São Paulo, né? O Neres que foi a... Que colocou fogo no jogo, digamos
não
é assim, né?
E ele entrar durante o jogo.
Mas é um barulho no pelão. Isso. 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada, Vanderlei. Casa cheia.
32 agora.
Já aumentou, Zé?
Já
atualizaram agora, então?
Ah, bacana.
De manhã tem quase 30. Não, a expectativa da diretoria é um público superior a 40.
Vamos pro telão? O que é que nós temos no telão?
Boa tarde, Vanderlei, boa tarde pessoal. Aqui é Fábio Flores, São José do Rio Preto. Eu tenho uma dúvida aqui, eu queria perguntar pro Nilson se o Celso Roth é melhor que esse treinador do São Paulo aí, tá bom? Um abraço.
Ah, essa é a pergunta mesmo, aí, séria.
Rapidinho, pra gente chamar outro. Sim ou não? O que você acha?
Não é só sim ou não? Porque, deixa eu. Eu preciso embasar a resposta.
Não, vou dar rodada.
Eu vou trazer uma base.
Então você será rápido.
Celso Roth
e Ricardo Gomes.
Os dois são iguais.
São iguais, do mesmo patamar. Isso. Vamos a mais uma mensagem no telão.
Boa tarde aí, Vanderlei Nogueira, grande narrador Nilson César, Fausto Favara. O japonesinho também, que narra pra caramba. O timaço completo. Grande Flávio Prado. Pergunta vai pra você, Flávio Prado. Eu sou São Paulino. Você não acha que o São Paulo perdeu dinheiro de contratar o Lugano? Esse cara pode ser ídolo de São Paulo, mas pra essa temporada não vi nada ainda. Não vi nada de aproveitoso do Lugano. Só leva cartão. Só leva cartão. Será pro ano que vem o São Paulo vai mandar metade embora do time fazendo as contratações boas? A minha opinião. Gostaria que você falasse pra mim aí, Flávio Prado. Grande abraço. Marcão de Curitiba. Tchau, tchau.
Curitiba.
É nóis. Boa, Marcão. Legal. Realmente eu acho, sim. Foi o São Paulo que contratou um motivador, né?
E
tem sido motivador. Mas tá bom. Então contrata um psicólogo. Ou contrata ele como psicólogo. Como jogando bola, não rendeu o que se esperava. E era o que se esperava mesmo. Ele não dá mais pra jogar como se espera do jogador dele.
Porque o Lugano não tem tanta idade.
E com relação a japonês, o Zé Manuel, ele é descendente de japoneses, mas ele nasceu em Londrina.
Entendi.
Ele nasceu em Londrina.
Nós temos mais uma mensagem no telão.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, amigos da mesa. Ó, a cama tá aqui, mas tô em pé, não é deitado. Agora, sério, Vanderlei, eu quero fazer só uma perguntinha pra você, Nilson. Curiosidade. Você não acha que tá na hora do Brasil perder pra Argentina ou pra quem seja, só pra gente ver a reação dos brasileiros? Você não acha, não, Nilson, que tá na hora da seleção perder? Valeu, obrigado. Magno aqui de New Jersey, Newark. Valeu, obrigado.
New Jersey, obrigado.
Tanta coisa boa pra você fazer em New Jersey. Vai passear em Nova York, é pertinho.
Você pode estar lá.
Pertinho de Nova York.
Ah, louco. Sobre São Paulo, José Manuel de Barra, ou japonês? José Manuel de Barro San.
30 reais, Vanderlei.
José Manuel. Meu sensei.
Não sou japonês, não nasci. Adoro Londrina, vivi a maior parte da minha vida, mas nasci em São Pedro do Ivaí. São Pedro. Lá no Vale do Ivaí, no Paraná. Existe.
E aí, Zé?
Existe. Rapaz, durante a semana, antes dessa venda de ingressos fantástica, e tem São Paulino esperando 50 mil torcedores amanhã no estádio do Morumbi, eu tava para dizer para você que era enrosco esse jogo, que o São Paulo corria sério risco de não ganhar, certo, que era jogo para um empatezinho aí, tal, mas com essa mobilização da torcida, eu acho que vai ser criado todo um clima para o São Paulo ganhar o jogo. Ele vence por 2-1 a Ponte Preta amanhã no estádio. E pode ficar tranquilo que o David Neres, ele sai do banco para entrar bem de novo. Eu não vejo preocupação, essa necessidade. Ele entrou e foi bem em 20 minutos contra o Fluminense. Então, não tem problema. Entra no segundo tempo, se for 20 de novo. É até bom você ter um cara como ele, né, para, de repente, se precisar mudar a situação do jogo no banco para entrar e fazer alguma coisa
José diferente. Manuel, neném na tela. Atenção,
que bonitinho.
Prado, quero ouvi-lo.
Deve ser outro jogo duro para o São Paulo. Nenhum jogo para o São Paulo é fácil, né? E a Ponte Preta tem feito um bom campeonato. O Ricardo Gomes vai ter que fazer algumas mudanças, né? Pela necessidade e pelo desempenho. O Wesley na lateral é o normal, sem o Farini, sem o Bruno. E o Wesley, quando jogou na lateral, não foi mal. Contra o Palmeiras, ele jogou de lateral e foi bem. E no segundo tempo, contra o Fluminense também. Também ele tá melhor na lateral do que no meio mesmo. Então, o Wesley na lateral, tranquilo na zaga.
Ele tá mais perto de sair, né?
Mas ele melhorou nos últimos. O Wesley tá jogando bem. O Lianco na zaga, eu acho que é a melhor opção mesmo. O Douglas não joga há mais de um ano. Não dá pra saber, não dá pra colocar um cara que não joga mais de um ano num jogo na reta final. Então, acho que o Lianco é o natural. E sobre o David Neres, ele entrou muito bem no jogo, deve ter outras oportunidades e ele vai ganhando espaço. Até poderia começar como titular pelas outras opções que tem. Eu colocaria no lugar do Robson, por exemplo. Mas ele entrando bem de novo, ele vai ganhar lugar naturalmente. Então, é um jogador que demorou um pouquinho pra subir pela cirurgia que fez no ombro. Tava até à frente do Luiz Araújo na base e agora vai ter a oportunidade de se aproveitar e vai ter mais e mais.
Daniel Lian, quero ouvi-lo. Não sei se excepcionalmente o Lian vai acompanhar de perto.
Vamos acompanhar a partida. Agora, se eu fosse o Ricardo Gomes, eu colocaria o David Neres para jogar ontem na equipe de São Paulo. Isso porque o São Paulo não tem nenhum poder de fogo. O poder de fogo do ataque de São Paulo é irrisório. Aliás, há quantas partidas do São Paulo não marca? Os atacantes do São Paulo não marcam gols. Quem tem feito os gols tem sido jogadores de outros setores da equipe. Então, eu acho que o David Neres, ele contribuiu muito ali para a vitória contra o Fluminense, entrou muito bem e eu daria a chance para o garoto. Seria a única alteração em relação à defesa, tem que ser o Lianco mesmo, porque a torcida pega no pé do Lucão. O Douglas não joga há um ano. Então, não pode entrar numa bucha como essa daí, o jogo vai ser muito difícil. A Ponte Preta tem um time ajeitadinho, tá fazendo uma boa campanha. Então, eu acho que o São Paulo...
Ajeitadinho o teu cabelo, vai te catar.
Ajeitadinho. Ajeitadinho.
Olha como o cara fala do time. Olha como o cara fala do
time.
Ajeitadinho.
É logo, ajeitadinho. Olha o jeito que ele trata o time dos outros.
Se ganhar, se o São Paulo vencer agora contra a Ponte Preta, eu acho que escapa de vez nessa questão do rebaixamento. E ela está na tela, tá bom? Ela está na tela.
Deixa eu dar uma palavra desse jogo depois.
Ela em Rocha.
Olha, que não fala, me permite, né? Favara.
É que nem tô na jornada, você vai mandar? Não manda.
Não, fica quietinho.
Quem manda é você.
Você viu? Você
falou, cala a boca.
Você viu que...
Falou, cala a
boca.
Aliás, tem ninguém que...
Como é que é na jornada? Mando eu? Como é que é?
Na jornada, você manda eu. Aqui você tem teola.
Você não viu que eu fico quietinho?
Essa jornada, quando você fala, tu quer também, você é chefe.
Vem cá, você não vê... Eu só falo quando você fala assim, você tá aí, eu falo...
Você tá aí, Mandarei.
Eu assustado.
Outro dia porque... você não tava.
Não, é que eu tava na RAI. Tava dando uma entrevista na RAI. Meu caro Fausto Favaro.
Eu acho que essa é uma maneira boa de você não queimar um jogador. O Neres é um jogador de qualidade, mas de repente você colocando ele com toda essa pressão pra cima dele de um jogador que vai resolver alguma coisa pro São Paulo, acho perigoso. Então eu acho que tá certinho o Ricardo em colocar ele de repente no intervalo, se precisar. É um jogador de qualidade, que tem potencial. potencial. Diferente do Zé, eu penso que esse fator de torcida em cima pode ser positivo, mas muito mais negativo no momento que o São Paulo está vivendo.
Está funcionando para o Inter.
Está funcionando, mas o São Paulo esse ano aqui já sofreu com casa cheia. São Paulo já perdeu algumas oportunidades com o Morumbi lotado. Então a situação coincidiu de ser eu, né? Mas não é isso não, hein? Ó. Traíra.
Já melhorou muito.
Aí é sacanagem, hein? Então, enfim, eu acho que o São Paulo vai vencer o jogo, mas vai vencer daquele jeito, 1-0, jogo apertadinho. A situação do São Paulo não é das melhores, não. E eu acho muito interessante isso que o Ricardo tá fazendo em colocar o cara devagarzinho. Não jogar a responsabilidade toda pra cima desse menino, que é um jogador de potencial. Não sentiu, mas é assim. Aí você bota ele num jogo desse aqui, ó. O São Paulo perde e o moleque que entrou lá entrou bem com 20 minutos. Então vai devagar com o moleque pra não queimar. Então vai devagar pra não queimar. Mas vai dar São Paulo 1-0.
Concordo com o Fausto.
Nilson César.
Não tem. Não é hora de botar o garoto desde o começo mesmo. Tem que botar um cara mais cascudo no jogo desse aí. Depois coloca o garoto. Precisa. Sabe o que eu acho o seguinte? A Ponte Preta tem um time melhor que o São Paulo. Então a Ponte só não ganha o jogo amanhã no Morumbi se a Ponte se apequenar. É porque tem essas coisas também. Chega no estádio, 50 mil pessoas, oba-oba, se apequena. Porque bola por bola, se você vê o que tá jogando a Ponte, principalmente contra-ataque, hein? Jogo pra Ponte amanhã é muito bom. Porque se o São Paulo quiser desesperado partir pra cima, vai tomar coco no contra-ataque, que a rapidez é intensa, saída de meio campo pro ataque da Ponte Preta é muito rápido, time muito rápido. Então eu não sei não. Quem é que vai jogar na zaga? Lianco e quem?
Rodrigo Caio.
Ai, Lianco.
Seleção brasileira.
A Ponte está 3 a 0. Lianco é um garoto. Ai.
Ponte 3 pontos do GG.
Você quer o resultado de amanhã?
Pode falar, Nilson.
Você quer o resultado?
Pode.
2-1 para a Ponte Preta.
Escolheu o Brasil.
São Paulo 3 anos, né?
Falei.
Falou. Todo mundo falou.
São Paulo não quer mais, então.
Flávio, por favor. Eu não sei se excepcionalmente você vai acompanhar São Paulo e Ponte Preta.
Mas liga.
Flávio, para
da galera.
Vou sim, tá bom.
Se tiver coragem,
vai lá, vai.
Amigo, eu só vou ao Majestoso ou a jogo do professor Osório, senão não vou. Não vou. Foi ao Morumbi quando estava o professor Osório. Se ele voltar, eu volto. Por favor, Flávio.
Você é amor, hein?
Vanderlei.
Traduzir a missa pro Osório, né?
Temos vários São Paulinos que convivem com a gente, inclusive nessa mesa, vários. Nessa maioria esmagadora aqui de São Paulino. E eles falam o quê? Que o São Paulo tinha 3 molezinhas no campeonato. E ele precisava fazer 3 vitórias. Uma seria com Santa Cruz, outra seria com a América e outra seria com a Ponte Preta.
Quem falou da Ponte?
Vocês falaram
ninguém
todos aí.
Ninguém falou isso.
Aí eu, é claro que eu não vou contrariá-los, porque eles sabem, conhecem o time que tem. Então, o pessoal da Ponte, inclusive, está muito tranquilo com isso. Achou que foi uma boa colocação, legal. Ontem o Pote, que até falou sobre isso. Não, legal, realmente o São Paulo vai jogar em casa e tal. Os últimos jogos dentro de São Paulo e Ponte, a gente tem notado uma superioridade imensa do São Paulo. Inclusive, temos notado nesse campeonato que o São Paulo foi de um nível muito elevado. Nós temos um treinador inferior ao São Paulo. Portanto, São Paulo vai perder, vai ganhar o jogo e de goleada, entendeu? Então, eu só queria passar alguma coisa, que eu já falei com o Eduardo Batista pro telefone, vamos falar outra vez, mas deixa eu
mostrar.
Por exemplo, vamos, ó, na cabeça do São Paulo é molezinha. Segundo, não esqueçamos jamais da Sul-Americana, da semifinal da Sul-Americana, quando a Ponte Preta teve o seu estádio menosprezado pelo São Paulo. E é esse mesmo bando que está aí. Então, temos que mais essa lembrança. Se puder jogar com a camisa da Sul-Americana, seria ótimo. E, presidente Carnieri, dá um bicho grande. Dá uma grana forte. Porque aí já é aquela coisa do desaforo. Não é nem pelo. Nós já estamos livres de rebaixamento, ao contrário do adversário que é mais forte, mais potente e tal. Pois é, nós estamos livres de rebaixamento, ao contrário do adversário que está sofrendo aí desde que o campeonato começou. Então, são alguns apelos que eu faço para a Ponte Preta. Favoritismo total do São Paulo. A ponte era uma das molezinhas. São Paulo. Então, vocês, jogadores da Ponte, estão sendo considerados como uma molezinha. E a gente, que é inferior ao São Paulo. E outra, só lembrando, a última vez que o São Paulo jogou contra a Ponte no Morumbi, foi exatamente pela Sul-Americana e a gente lembra como é que foi. Sofremos demais com um monte de torcedores, aquela coisa toda, e aqui eu cantava: ai, meu Deus do céu, mas eu tô rindo à toa.
Então, nossa, que
vamos só lembrar, olha, só lembrar o
obrigado. Duas informações: o Neymar renovou oficialmente o contrato com o Barcelona até junho de 2021. O Neymar renovou o contrato com o Barcelona oficialmente agora até junho de 2021. E outra informação, o Santos estava naquela disputa com o Pelé, contrato, aquele negócio todo. O Santos fez um acordo com o Pelé no valor de 3 milhões e meio e rescindiu o contrato vitalício entre Pelé e Santos Futebol Clube. Este é o Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, vamos ouvir o ouvinte da Panha, na sequência os jogos do domingo, que nós vamos, a rodada toda, mas mais de perto, vamos acompanhar o líder, né? O líder jogando contra o Sport.
Eu que vou narrar, Vanderlei.
Eu sei.
Atenção, bola pela direita.
E sem dúvida vai narrar. Bem, bola bem.
Pra
o Vinícius
Moisés.
Gol! Bruno, nós temos o Palmeiras e Sport. E quem é que nós temos mais? No domingo nós temos
o Corinthians e Flamengo.
E jogaço no Maracanã. E tem o Santos.
Chapecoense e Santos.
Enfrentando o Chapecoense.
Isso.
Então nós vamos falar. Vou atender só o ouvinte Irapã. E depois nós vamos dar sequência ao programa. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Aqui é José Carlos, aqui de São Mateus, Zona Leste, São Paulino.
Fala, Zé Carlos.
É, eu queria falar com relação à convocação do Rodrigo Caio pelo Tite.
Certo.
O Tite, como é um técnico diferenciado, ele escalou o Rodrigo Caio para o meio de campo, diferentemente do São Paulo, que fica na zaga. É isso que eu gostaria de falar para vocês.
Eu também acho.
Dado o recado.
Acho que está certinho.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Ô, boa tarde, Vanderlei Nogueira.
É, quem fala?
Ô, Vanderlei Nogueira, daqui do interior de São Paulo. É, Newton Donizete.
De onde você fala?
Salles Oliveira.
De onde você fala?
Salles Oliveira.
Salles Oliveira?
Isso.
Onde fica Salles Oliveira?
Salles Oliveira fica 60 quilômetros para cá de Ribeirão Preto, indo para Minas Gerais, para Uberaba.
Ah, entendi. Ah, é, legal. Como é que você nos acompanha aí em Salles de Oliveira?
Ó, eu acompanhava pela 620, mas agora sumiu pela coisa de Ribeirão Preto. Agora sumiu pela 405 da Sky.
Da Sky. Canal 405 da Sky também leva a programação da Pan. E qual é a sua mensagem?
Claro, Nico. Oh, minha mensagem era muita, que é difícil conseguir linha, né? Mas eu vou na meta daquela do Flamengo e Fluminense. Eu só acho que resolveu logo por causa do pedido do presidente do Figueirense.
É provável. Tipo assim, olha, vai ser uma reclamações em cascata. É bom a gente jogar aí tudo isso no lixo.
Faz sentido isso aí.
Pode ser.
Ótimo. Faz sentido, pode dar uma segurada,
pode ser que tenha,
né?
Tenha sido isso mesmo. Então tá legal. Então agora temos mais um ouvinte, me diz o Wilson. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanelli.
Quem fala?
É Andréia de Pinheiro, São Paulo.
Pois não, André. Torce pra quem?
Palestra, líder.
Líder do campeonato. Qual é a sua mensagem, André?
Ah, mas a gente tá vivendo a era de Aquários, né, Vanelli?
Sim.
De repente perder fica bom. Pronto. De repente, pronto, a gente teve um baiano aí na Olimpíada que ganhou prova de velocidade. E eu já tinha ouvido o nosso amigo aí, o querido aí de Araçoiaba, dizer que o São Paulo ficar fora da Copa do Brasil foi bom pro São Paulo. Era de Aquário, mano.
É diferente.
Um abraço.
Eu vou respeitar
porque é uma moça.
Você devia agradecer, então, porque eles prestam atenção no que você fala.
Eu vou respeitar porque é uma moça, entendeu? Entendeu?
São coisas que
eu vou respeitar porque é boa, porque senão eu ia ser grosso.
De novo, uma ouvinte educada que chamou o cara de jeca com elegância.
Não, com categoria. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão.
Com desprezo. Pode ser dar a sua.
Vamos começar com o Bruno. Vamos começar o jogo.
Sim.
O jogo do Santos. Já conhece Santos. O que vai acontecer?
Aí jogo... a gente fecha o programa com o líder do campeonato.
Não, jogo bem difícil. Um empate já está de bom tamanho para o Santos. Chapecoense dificilmente perde em casa. E o Santos ele não jogou bem os últimos jogos. Então, acho que a Chapecoense ganha o jogo. O empatezinho está bom demais se o Santos conseguir.
Legal. Sobre o Santos, alguém quer falar?
Eu também acho. Eu acho que vai dar empate esse jogo entre Santos e Chapecoense. O Santos não vem bem. O Lucas Lima, que foi convocado para a seleção brasileira, não vem bem também. Acho que se voltar com o empate, está de bom tamanho para o time do Santos.
Quer saber? A retomada de vitórias do Santos. Vai ganhar em Chapecó 2-1.
2-1.
Vamos ver como é que vai ser esse clima de bastidores aí do Santos, né? Com o Dorival, com o Fernandes aí, porque tá meio esquisito, né? E os jogadores.
Foi lá pra tentar arrumar.
Vamos ver se colocou, se conseguiu. Colocar panos quentes ou se agitou ainda mais a situação, que alguns disseram na baixada que ele teria ido lá para dar um ponto final na situação. E aí, Dorival, você vai ficar, você não vai? Se você não conseguir resolver os problemas internos, é melhor a gente parar por aqui. Numa dessa, ao invés de apaziguar a situação, agita ainda mais, né, Vanderlei? Vamos ver como será a reação do time.
Sobre o Santos,
é por causa disso tudo que eu acho que vai dar a Chapecoense.
E Flávio?
Eu acho que vai ganhar o Santos, está na hora do Dorival ter uma tranquilidade e merece isso pelo trabalho bem feito. Também.
Daniel Lian.
Agora, com uma só competição, o Santos vence.
Bom, e agora nós vamos falar do Corinthians, mas antes, já que vamos falar de Corinthians e Flamengo, que é um grande jogo, lá no Maracanã, reabertura do Maracanã, no mesmo horário, do líder em campo, Palmeiras e Esporte. Palmeiras e Esporte em campo e no mesmo horário, então as atenções vão se dividir, mas o líder joga em São Paulo e nós vamos mostrar com o Nilson, com toda a equipe de esportes da PAN. O André Ranieri está chamando lá do treino do Corinthians, lá do centro de treinamento do Corinthians, já está conectado? Vamos tentar colocar no ar? Vamos lá, Silvio. Ok. Vai, André.
Vanderlei, voltamos aqui, né, do CT do Corinthians. Agora há pouco, primeira atividade visando a partida desse domingo diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Como eu disse no Jornal de Esportes, nas últimas horas tem repercutido algumas declarações polêmicas do ex-presidente do Corinthians, o André Sanches. A primeira delas de que o Rodriguinho já veio treinar aqui de ressaca. O Rodriguinho, inclusive, respondeu e a gente mostrou no Jornal de Esportes. E agora aqui no Esporte em Discussão, vamos acompanhar outro trecho do Rodriguinho, quando ele comenta a declaração que o André Sanches diz que o Corinthians precisa de bandidos do bem.
Porra, bandido do bem é meio complicado, né, cara? Ai, mas isso é a opinião dele, né? Cada um tem a sua, tem treinadores, presidentes que não gostam de jogadores que possam, sei lá, sair, que sejam solteiros. Isso é coisa de... muda de pessoa para pessoa, né? Eu me vejo como um cara tranquilo até, tá? Eu acho que tem, porra, pessoas bem piores, viu? Mas eu sou um cara trabalhador, cara, que tenta fazer as coisas direitinho. Lógico que na folga todo mundo tem o seu direito de fazer o que quiser. Uns vão pra igreja, outros saem pra jantar com sua esposa, tomam o seu vinho. Cada um faz o que quer. Se você cumprir o seu trabalho, eu acho que você tem todo o direito, sim.
Tá, então, o Rodriguinho comentando, né, mais uma declaração polêmica do ex-presidente André Sanches. O Corinthians, que nesse domingo, para a partida diante do Flamengo no Maracanã, não terá o Pedro Henrique, o Wilson entra na zaga e no meio de campo, mais uma vez, três jogadores brigam por duas posições. Marquinhos Gabriel, Romero e também o Marlone. Vanderlei.
Legal, André. Obrigado. Portanto, vamos falar do Corinthians rapidinho também. Corinthians que tem um grande clássico contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Vamos dar uma girada aí. Zé Manuel, quero ouvir.
Pedreiro, hein, rapaz? É jogo para empate esse jogo lá do Maracanã. Apesar da torcida do Flamengo lotar o estádio, quase 70 mil torcedores, mas está na hora também do Corinthians fazer alguma coisa da vida, né? E pela pressão que é exercida em cima do Flamengo, nessa diferença do Palmeiras, que o Flamengo vai para o campo pensando o seguinte: Palmeiras ganhar do Sport, o que é o normal acontecer, se ele não ganha do Corinthians, título já era. E eu não sei se ele vai suportar, vai encarar legal, trabalhar legal essa pressão, não. Acho que vai dar empate nesse jogo 1-1.
E o Lian?
Eu acho que o Corinthians vai perder no Maracanã, a pressão vai ser muito grande. O Corinthians vem aí dessa derrota acachapante lá do Mineirão. Eu acho que o Flamengo deve vencer, ainda vai continuar aí seguindo na cola do Palmeiras. Agora o ambiente tumultuado, hein? O André Sanches quer tumultuar o ambiente do Corinthians num momento como esse, técnico novo, enfim, não é bom pro time. Ele não contribui em nada dando declarações como essa, tentando tumultuar o ambiente da equipe, né?
E o Nilson?
Ah, o Corinthians hoje não tem time para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Não tem condição de enfrentar o Flamengo no Maracanã, tecnicamente. Portanto, o Flamengo deve ganhar 2-0. É uma vitória tranquila do Flamengo contra o Corinthians. 70 mil no Maracanã, volta no Maracanã, 70 mil pessoas empurrando. Flamengo 2-0. E aqui o Palmeiras. Falou do Palmeiras? Não precisa falar.
Não, na
sequência. Vamos por dentro.
Vamos por dentro. Aqui no Maracanã da Flamengo.
Vamos seguir esse
clipe. Flamengo ganha o jogo. É mais forte, tá em casa, joga muito mais que o Corinthians. Flamengo deve ganhar o jogo.
Legal. Márcio Espínculo, diga, Márcio.
Eu não aprovo também esse comportamento do Andrés, que. Já que está se sentindo meio ausente aí, meio preterido, sei lá, tá vendo que não estão pedindo a opinião dele, não acho que a pessoa tem que agitar, não. Se ele não pode contribuir, ou se acha que não estão pedindo a opinião dele para mais nada, se tá escanteado, fica quietinho na dele e tal, tá rilhando. Como a gente fala lá na minha rua, é o que eu acho que o André Sanches tem feito. E não acho legal esse comportamento, não. Ele tá mais atrapalhando agora do que ajudando. Retira o time de campo e tal, deixa rolar, vê o que vai acontecer. Acho que o Corinthians não aguenta o Flamengo, não. O Flamengo ganha o jogo. Só tô curioso para saber qual é a condição do campo lá no Maracanã, porque aquele buraco que tinha. Calma, vamos ver. O buraco que tinha lá no meio. E de repente. Vamos ver na prática, né? Com 22 correndo lá em cima, né? Se chover, se não chover, essa história toda.
Pensou alguém caindo num buraco e sumir?
Então.
Fala, Fausto. Eu penso igual o Espinho pular o Leão com relação ao Andrés, acho que não é o momento de tumultuar o ambiente, não. Corinthians está precisando mais de união e empurrar o Corinthians para cima do que ficar agitando. Agora, com relação a esse jogo, acho que dá Flamengo. Flamengo vence esse jogo por 2-1.
E o Flávio?
O Flamengo tem mais time, basicamente é favorito por ter mais time. Agora, 18 jogadores desse time do Flamengo jamais jogaram no Maracanã. O Maracanã vive fechado, né? Que é um detalhe curioso. Outra coisa que vai ser legal, Vanderlei, a bola desse jogo e também a bola do Grenal serão bolas cor-de-rosas, por causa do outubro rosa. Eu acho muito legal isso. É bacana quando o esporte, quando o futebol consegue juntar essas duas situações. Com relação ao caso do Andrés, eu não me meto em política de clube, pra mim tanto faz. Eu gosto de gestores, eu gosto de time profissional que tenha dono. Mas temos que lembrar também que os caras que entraram lá, tanto o Roberto Andrade como o Mário Gobi, foram lá por causa do Andrés. Foi ele que indicou. Se ele indicasse outro, seria outro no lugar.
E é engraçado que ele rompeu
ele,
com
ele
dois,
indica,
né?
Ele escolhe o cara. E depois as coisas não são. Eu imagino o seguinte: se você dois. Escolhe o cara, o cara que o Andrés escolher é o cara que vai ser eleito, seja quem for. Aí isso. Imagino eu que tem uma combinação prévia. Olha, eu vou te colocar lá, se você não aceitar essa condição, vai outro no teu lugar. Aí combina-se uma determinada coisa e imagino que ela não esteja sendo cumprida. Então, sabe, vamos devagar também, porque o que aconteceu para que se chegasse nesse estágio? Todos nós sabemos que o Gobi e o Roberto Andrade sozinhos jamais conseguiriam chegar à presidência do Corinthians. Eles chegaram lá porque o Andrés os colocou. Então, vamos devagar.
Isso aí é o cara que elege um desconhecido. O prefeito é famosão na cidade, né? Não, mas isso é normal acontecer. O prefeito é famosão, aí ele elege um desconhecido. Só que o desconhecido chega no poder, meu amigo. Aí, meu amigo. É lógico.
Isso na política tem gosto, direto.
Tem aqui um negócio, deve ser delicioso. Quer apostar em um destino a dois? Já pensou destino a dois, Márcio? Espetacular. Com um maravilhoso pôr do sol, pier romântico, gastronomia de ponta e aquelas faixas litorâneas, você que é um apaixonado, Flávio Prado, aquelas faixas litorâneas mais impressionantes do mundo, Santa Mônica vai surpreender o seu amor. Eu sei, você é um cara apaixonado. Confira só essa oferta. A oferta da Tugol Travel. Hospedagem no período de Natal, a partir de R$ 218, ou, atenção, gente, R$ 218, ou 12 de R$ 18. Eu vou repetir, olha aqui, hospedagem no período do Natal em Santa Mônica, a partir de R$218 ou 12 de R$18 em Santa Mônica. Espetacular, beer. Bem, vamos respirar fundo essa... Nossa senhora, atenção. Consulte essas e outras ofertas em tugotravel.com.br. Ou ligue 11-3003-8646. 3003-8646. Viaje do seu jeito, viaje com a Tugol Travel. E olha...
Vê se o Vampeta me leva. É, aí, meu Vanderlei, que você é boa pra caramba.
É romance certo.
Ah, eu vou chamar ela, hein?
Ah, vai te catar,
Ai, meu Deus do céu.
E o líder do Campeonato Brasileiro em campo, domingo, às 5 da tarde, na sua arena, Palmeiras e Sport. Flávio Prado, quero ouvi-lo.
O Palmeiras não tem pisado na bola contra equipes inferiores. O Sport está num outro estágio, aquele estágio de tentar se salvar do rebaixamento, está na briga ainda. E com isso, o Palmeiras, para mim, o segredo do Palmeiras desse ano tem sido exatamente não dar essas pisadas de bola. Ele tem vencido esse tipo de jogo. Ele é amplamente favorito nessa partida, deve ganhar. Vai ser uma grande surpresa se ele pisar. E não pode vacilar. O jogo do Palmeiras é mais fácil que o jogo do Flamengo de novo. Na semana passada, também foi assim. E o que aconteceu? O Palmeiras ganhou e o Flamengo perdeu, deu essa folga pro Palmeiras. Acho que isso pode acontecer de novo nesse final de semana. O Palmeiras abriu um pouco mais.
Legal. Nilson vai mostrar o Palmeiras em campo. Queremos ouvir o Nilson.
Mesmo sem o Gabriel Jesus, que não joga, né? O principal atacante do Palmeiras. 3-0 pro Verdão. Uma grande exibição do Palmeiras. Você vai sair lá da Arena domingo com aquela festa da torcida Alviverde. Deve lotar o estádio, né? 3-0 pro Palmeiras.
Legal. E o Márcio Espímpolo, Márcio?
Faz falta o Gabriel, apesar que caiu muito de rendimento nos últimos jogos. Se não partir para Barrios, Alione, esse monte de bomba aí, eu também vou na mesma linha do...
Olha o Trump.
Eu vou na mesma linha do Nilson. Se for pra Eric...
Olha o Trump, Vanderlei.
Rafael Marques, também acho que o Palmeiras ganha sem dificuldade. 3...
Entendi.
3-0, acho que nem gol sofre. 3-1 também tá de bom tamanho.
Olha o Trump, Vanderlei.
Se for nessa linha desses caras que comem e dormem no Palmeiras só e enganam, Barrios, Alione, a chance de empatar o jogo é grande e o Flamengo vencendo o Corinthians vai colocar fogo no campeonato.
Olha o Márcio chegando no vestiário do Palmeiras. Quem tem passaporte que
é isso brasileiro aí.
Aqui?
Não.
Fora.
Tudo fora.
Por favor, quero ouvir.
É da Palmeiras. Eu concordo. Com relação a isso, eu concordo com o Espímpolo. Se vier gringo, tem que vir gringo de qualidade. Não vem a meia boca, não, aqui pro futebol brasileiro, que de meia boca estamos cheios. Agora, Vanderlei, da Palmeiras. Palmeiras vence o jogo. Vem de forma tranquila o Sport na belíssima arena do Palmeiras.
Ok, muito
obrigado. E aquele segredo, apagou a luz, tudo se resolve ali na cabine da Arena do Verão.
Parabéns, Fausto. Muito
obrigado. Só pra lembrar.
Jovem, criativo.
Um dia desse, apaga a luz.
Tá, atenção, jovem, não tem reflexo, criativo, não tem nada. E resolvendo o problema, é isso que interessa.
É isso aí.
Meu caro José Manuel de Barros.
O Sport tem tradição de complicar a vida do Palmeiras aqui na arena, mas... De virada, o Palmeiras vai vencer por 2-1. Não sei se vai ser tanta moleza assim, mas 2-1 vai ser a vitória do Verdão contra o Sport.
O estádio do Palmeiras é lindíssimo, né? E há um projeto que eu acho bacana, não sei se está concretizado, de colocar um vidro em torno do estádio, do gramado, para proteger contra frio, essa coisa toda, melhorar o gramado. Seria muito legal.
Muito bacana.
Seria uma coisa. Sabe? Não, e com temperatura ambiente,
sabe? Cara,
é
uma coisa muito legal.
Ar-condicionado.
É lindo. Eu só vi isso na Europa, você. Treinamento.
O ar-condicionado da cabine de transmissão do Palmeiras é espetacular.
Palestra Dome. Cobre logo de uma vez.
Desafio para que todos os times façam isso. Tem uma cabine igual do Palmeiras, fechada com ar-condicionado.
Se você fica na quinta fileira, você toma chuva no jogo. Vai seguir na liderança, eu acho que só não vai ampliar, porque eu acho que o Flamengo também ganhará do Corinthians, mas o Palmeiras ainda vai continuar com uma folguinha aí. Na liderança do campeonato, não terá dificuldades, apesar da ausência do Gabriel Jesus.
E o Bruno não falou, né, Bruno?
Não falei.
Bruno Prado.
O Palmeiras ganha de novo, tem feito a parte dele contra os times que mesmo brigam lá embaixo. Mesmo sem o Gabriel, acho que o Palmeiras ganhou o jogo.
Todo mundo falou sobre
isso. Aliás, tem muita gente acordetando o Gabriel Jesus, né?
Não.
Depois que foi vendido, não está mais desempenhando o que desempenhava.
Eu
acho precipitado.
Fica para a avaliação de vocês, se está jogando bem, mal, se caiu de qualidade, se caiu de quando não caiu. Mas eu acho que as pessoas não são imunes as coisas importantes que acontecem nas suas vidas.
De jeito nenhum.
E ninguém consegue desligar a chavinha. Eu acho. Eu não conheço ninguém que consiga. Deve ter alguém, até porque tem gente que é acima do normal. Eu respeito. Mas a imensa maioria não consegue virar a chavinha. Vejam, por exemplo, eu vou falar um lado triste, tá bom? Para depois falar um lado alegre. Tanto para o lado triste como o lado alegre, as pessoas sentem aquela modificação na vida. O William caiu de qualidade, a mãe quase morrendo. A cada vez que entrava em campo, sabia que a mãe estava lá numa situação dramática. Esse último jogo da seleção brasileira, ele jogou mais ou menos, não foi legal, fez o gol, ótimo. No dia seguinte, a mãe morreu. Ela estava... Não é que ela morreu. Ah, foi de repente. Não, ela vinha numa situação definhando, enfrentando um drama de saúde. Então, não dá para o cara... Não dá para o cara deslocar. O cara é o filho, sabe como é que é? É o filho querido. No caso dele, inclusive, o garotinho, que a família cresceu com dificuldade, aí com o dinheiro que ele ganhou, arrumou a vida da família, transformou a mãe numa rainha. E aí a mãe morre, você acha que o cara, a cabeça do cara não pode estar
muito. E muito legal. Jovem, né?
Muito jovem. Então, essa é uma coisa. Lado triste. Lado bom que muda todo o patamar da vida dele para sempre. Para ele e para os netos que virão, tomara, do Gabriel Jesus. Fez bem no Palmeiras, sucesso, cresceu, ocupou espaço, titular da seleção brasileira hoje, jovem, uma transferência internacional respeitável, vai para a Europa, vai trabalhar com o professor Guardiola, sonho dourado de todo mundo. Dentro de algumas semanas a mala dele está pronta, ele vai embora do futebol brasileiro. A cabeça do cara não pode estar inteiramente ligada aqui no time que ele está jogando, com todo respeito, não pode estar. Alguma coisa deve mudar. Então eu acho que é muito cruel bater no moleque porque não tá legal.
Certamente tá acompanhando muito.
Bruno, o que você acha?
Concordo totalmente. Mexe, não tem jeito. Ele vai jogar num grande clube que vai ganhar muito dinheiro e mexe com a cabeça dele. Eu acho que você tem toda a razão. Não tem como. E acho até que ele tá bem. Acho que ele não tá atrapalhando o Palmeiras.
Precisa ser bem assessorado.
Agora, se ele meter dois gols no jogo decisivo, vai ser assim. Aleluia, bem. Quem tem Jesus não precisa de ninguém.
Acho que ele tá bem, mas...
Vai ser a galera atrás dele.
Acabou de ser dito aqui que ele tem sido criticado.
Tem duas coisas. Ele é o artilheiro do Palmeiras e vice-artilheiro do campeonato. Só tem um jogador com mais gols que ele. Já começa por aí. Segundo, é o maior jogador em atividade no futebol brasileiro. Agora, é claro que incomoda muita gente o sucesso. Eu sempre falei, o brasileiro, como ele, de um modo geral, é muito incompetente, é muito tonto. Quando alguém brasileiro faz sucesso, quando algum brasileiro faz sucesso, o cara se incomoda, entendeu? O cara se incomoda. Então, é a mesma coisa com o Gabriel Jesus. Ele gera inveja, ele gera dor de cotovelo. E agora, ele cometeu um erro grave. O cara é convidado pelo Guardiola, ele tinha que largar tudo, até a seleção brasileira, e ir imediatamente para lá. Ele cometeu um erro de carreira. Que ficar dando colher de chá de jogar mais 6 meses no Palmeiras.
Aí existe a gratidão, né?
Eu acho que ele errou, na permanência também por um motivo. Ele vai chegar lá no meio da temporada. Eu acho que ele poderia ter ido.
Mas de você vestir a camisa.
Não, pelo menos
acho que ele fez muito bem.
Acho que ele fez muito bem, ótimo pro Palmeiras. E eu tô satisfeito com o que ele tá jogando. Acho que tá. Não tá mal, não. Não tá comprometendo, não. Tá ajudando.
Acho que o que tá acontecendo com ele acontece com inúmeros jogadores durante o campeonato. Altos e baixos. Normal.
Foi mal no. Foi
horrível, péssimo.
Meu Deus do céu.
Péssimo.
Péssimo. Agora,
ele só gerou a seleção alemã campeã do mundo.
Não ficar mascarado. Você tá mesmo.
Ele só ser bem assessorado.
Tem uma hora que tem que ser rápido. Se eu começo a falar uma, vai de atrás da outra.
Três. Está terminando mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Quem falou que o Guardiola foi mal foi o Nilson César. Este
foi mal no Bahia. Aliás,
a nossa Denise Guardiola. Fala,
burro. A imprensa alemã chamando o cara de anta.
A Denise Campos de Toledo já chegou.
Vanderlei, acabou de uma entrevista do Guardiola, agora é verdade, ele tava dando uma entrevista pro pessoal do Manchester City, a imprensa entrou lá para pegar no pé, não sei o que, saiu aplaudindo de pé. Tem coisas que...
Eu acho que...
Às vezes eu falo, tem coisas... Eu tenho orelha muito grande para ser surdo, mas tem horas que era melhor ser surdo. Tem muito ponto. Tem muito ponto, Vanderlei, mas é tonto demais. Tem coisa que você não pode falar. falar. A Denise, é a Denise, né, Guilherme? A Denise Campos de Toledo já chegou com todo o nosso departamento de jornalismo. Tem muita informação pra você. Tomara, seja muito legal. Corta o Nilson. Corta a pedidos. Corta o Nilson, por favor. Isso. Explodiu. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.